Bem-vindos ao Indúbio, o podcast da Moraes Leitão. Dado o momento económico que vivemos, este poderá implicar que as empresas venham a ter necessidade de reestruturar o seu passivo. Neste episódio, sob a batuta da associada Catarina Martins Mourão e dos sócios Felipe Launes Marques, coordenador do Departamento de Bancário e Financeiro, e Nuno Gundar da Cruz, coordenador da equipa de reestruturação e insolvência, vamos esclarecer dúvidas no momento de reestruturação do passivo de uma empresa, abordando as vantagens e as desvantagens da reestruturação, envolver todos ou só alguns credores e ainda quando deve uma empresa optar por recorrer aos mecanismos previstos na lei para reestruturar o seu passivo.
Boa tarde, eu sou a Catarina Martins Mourão, estamos aqui em mais um episódio do podcast da Moraes Leitão Indúbio. Temos como convidados hoje o Dr. Felipe Lones Marques, sócio-coordenador do Departamento Bancário e Financeiro da Moraes Leitão, e o Dr. Nuno Gundar da Cruz, sócio-coordenador da área de reestruturação e insolvência do escritório. O tema da nossa conversa hoje é a reestruturação do passivo. Como é que as empresas podem fazê-lo? De que modo podem fazê-lo? Na verdade, muito se tem falado neste contexto de pandemia, dos efeitos da pandemia, da possível necessidade que as empresas viram a sentir de reestruturar o seu passivo. Mas pode haver algumas dúvidas sobre quando é o melhor momento para o fazer, quais os melhores métodos, se a lei responde ou não às necessidades das empresas neste aspecto. E queria ouvir um pouco da vossa experiência e da vossa insight sobre estes temas. Bem-vindos, antes de mais. A primeira questão que vos colocava é como é que uma empresa pode reestruturar o seu passivo, assim, em termos genéricos. E começava por si, Dr. Filipe.
Obrigado, Catarina. Se calhar mais do que como, se calhar devíamos começar por quando. Porque a nossa experiência, e não só agora, neste momento da pandemia, mas mais histórica, é que tipicamente o problema é exatamente que os empresários não sabem escolher ou não tomam a decisão de reestruturar na altura certa. E tipicamente porque acham que os problemas que a empresa está a ter são conjunturais, ou seja, é um pequeno problema que vai-se ultrapassar, e o problema, na verdade, tipicamente, infelizmente, ou na maior parte das vezes, não é conjuntural, é mais estrutural, e transforma-se um bocadinho numa bola de neve. E o que significa que uma situação que, digamos, no princípio, chamemos-lhe assim, do problema seria gerível, passa a ser, a dada altura, totalmente ingerível. E não só, muitas vezes, aliás, as pessoas falamos, e admito que seja a coisa mais importante, que é o passivo financeiro, mas há muitas empresas que têm passivos não só necessariamente financeiro. E parte do problema, e como o Nuno Gundar da Cruz vai falar também, muitas das soluções que a lei prevê para resolver problemas são muito mais facilitadas se os credores que existem da empresa são apenas, no meu exemplo, apenas credores financeiros. Agora, a partir do momento em que se misturam os credores financeiros com os credores comuns de mercadorias, etc., com ainda por cima um dos grandes problemas destas coisas, que é o Estado e a Segurança Social, então aí, tipicamente, ou muitas vezes, já é tarde demais para fazer alguma coisa. O que é que és, Nuno? Isso corresponde também à tua experiência nestas situações?
Obrigado, Filipe, e Catarina também. Corresponde inteiramente, eu não diria melhor, acho que a palavra é mesmo quando, agir em tempo, não deixar que nos tornemos um ente enfermo no giro comercial e depois temos que sair dele. E evitar ficarmos numa situação de quase insolvência. Eu acho que esse é que é o segredo, ou seja, como o Filipe dizia muito bem, a partir do momento em que as empresas começam a roçar a quase insolvência, de duas uma, ou aparece um investidor, ou há capitais próprios dos acionistas, ou então temos credores que de facto acreditam na capacidade da empresa para fazer o turnaround. De outra forma, infelizmente vamos acabar por destruir valor, vamos acabar por destruir postos de trabalho, E vamos acabar por destruir riqueza que o país podia ter. Eu acho que fundamentalmente o problema é esse. Portugal, pois, por outro lado, também é um país um bocadinho avesso. Não sei se é um problema dos empresários, se é dos fornecedores, se é dos trabalhadores, se é das entidades financeiras, mas são um bocadinho avessas à ideia do turnaround e da reestruturação. Acham que se é preciso reestruturar, então é porque há algo que está mal. E está mal e não tem forma de dar a volta. E se olharmos para outras jurisdições, os Estados Unidos, sempre à cabeça, mas também o Reino Unido, e nesses países a reestruturação é uma grande oportunidade até de negócio e de investimento, e é vista como tal, como algo positivo. Estes vários players, estes vários stakeholders do mundo da reestruturação vêem ali uma oportunidade e não algo e até, do qual tem que recuar.
E até, como dizes bem, até o próprio, um bocadinho, a própria situação de insolvência é vista em Portugal de uma forma muitíssimo mais negativa do que é vista em muitos outros países. Ou seja, nos Estados Unidos, os grandes empreendedores de sucesso já passaram por uma ou duas ou três ou
mal deles se não tiverem feito.
Exatamente. E isso é quase... Não. Isso mostra que eu aposto e que acredito e que tenho uma visão, e o facto de não ter funcionado da primeira ou da segunda vez não quer dizer que não vá funcionar da terceira. Enquanto eu acho que em Portugal, por exemplo, se a pessoa vai a um banco e pede financiamento e o banco sabe que a pessoa já geriu ou fundou duas empresas insolventes, aliás, será quase impossível conseguir financiamento. E é um mindset que eu acho que urge mudar, porque de facto isso significa que as pessoas não apostam, de facto que há uma data de oportunidades que nunca avançam por causa disso.
Estou inteiramente de acordo. Eu até diria que Portugal, em termos de reestruturação, seja um país na perspectiva de reestruturação fora dos tribunais, seja na perspectiva de reestruturação dentro dos tribunais, depois podemos falar até um bocadinho sobre, muito rapidamente, sobre os mecanismos que existem dentro dos tribunais, nós temos uma legislação bastante moderna. Não diria que é a dos Estados Unidos ou que é do Reino Unido, não é. Antes fosse, para ser, era preciso ter outros apoios por parte do Estado, portanto, a Segurança Social e a Autoridade Tributária tinham que partilhar do risco, os créditos públicos. Por outro lado, era preciso também...
Mas que está melhor.
Haver outros benefícios fiscais, mas também está melhor, como diz o Filipe muito bem. E ainda, e também estamos melhor nisso, que se proporcione condições que sejam favoráveis e interessantes para os próprios acionistas entrarem com dinheiro com capitais próprios, não é? Não se subordine o seu crédito automaticamente. E, portanto, eu acho que a mensagem é um bocadinho a gerir em tempo e um bocadinho há mecanismos e há uma legislação atualmente que até é moderna, está de acordo com aquilo que a Europa tem vindo a instituir, e aliás tivemos agora uma transposição da diretiva comunitária, e portanto isso é uma oportunidade, é importante é agir em tempo.
Aproveitando agora as vossas primeiras intervenções, quais é que são os sinais de alerta de que a situação pode começar pode passar a já não ser gerível, se a lei também ajuda de alguma forma a interpretar esses sinais, se dá algumas respostas às empresas?
Sim, eu acho que aí a resposta... digamos, mais do que uma jurídica, eu acho que até que é mais uma resposta de senso comum. Ou seja, se o empresário começa a ver que não tem meios para pagar as suas obrigações ou que previsivelmente já sabe que se calhar daqui a 2 ou 3 meses não vai ter, esse é o momento certo para começar a agir. Como eu estava a dizer, o problema é assim... Se a pessoa só começa a tomar medidas ou começa a pensar em soluções quando já não consegue pagar a conta da luz, então aí provavelmente já não vai conseguir resolver o problema. Agora, se eu já estou a ver pela tendência das minhas vendas, pela situação em que estou, ou o que for, que daqui a 3 meses talvez não venha a conseguir pagar a luz, então acho que tenho que começar a pensar em soluções agora.
Concordo inteiramente. Acho que a resposta acaba por ser, como diz o Filipe, menos jurídica, mais financeira, mas assim num senso comum financeiro, se eu olho para o pipeline de trabalho que tenho, para o meu deve haver, portanto a minha posição reditícia e olho um bocadinho para o passivo financeiro que tenho e se calhar não sou capaz sequer de o pagar, fora tudo o resto, os trabalhadores, os impostos e tudo mais que há para pagar, pois é o momento certo, então, de tomar uma iniciativa. E nessas iniciativas, como eu dizia há pouco, e se calhar vale a pena abordar isso...
Acho que agora é que já estamos no como. Ou seja, se estás nessa situação, o que é que
fazemos?
E os mecanismos legais também variam consoante a situação em que a empresa está num determinado momento, se existe uhum. alguma diferença entre...
Sem dúvida, sem dúvida. Eu diria assim, numa palavra, que deve reestruturar-se por via daquilo que os tribunais oferecem, neste caso o processo especial de revitalização e o PEV, que é recente, o processo extraordinário de viabilização de empresas, quando nós queremos reestruturar todo o nosso passivo financeiro com todos os nossos credores. E, portanto, nós não temos maneira de reestruturar a sociedade ou o passivo da sociedade sem envolver todos. Aí devemos ir pelo caminho dos tribunais, que tem uma consequência, evidentemente, que é desde logo a publicidade dessa reestruturação, que infelizmente em Portugal pode ter efeitos nefastos. Se não for o caso, pois temos uma via de uma reestruturação financeira pura e dura, diretamente com os credores, ou então por via de um mecanismo que é o RER, que é o Regime Extrajudicial de Recuperação de Empresas, que oferece também um regime que é confidencial, portanto tem este benefício face àqueles que correm nos tribunais, e embora não envolva todos os credores, tem benefícios fiscais que são muito interessantes. Portanto, eu resumiria assim, de forma muito sucinta, os principais mecanismos que a nossa lei oferece e que, revolto a dizer, são modernos e estão ao nível, em geral, do melhor que a Europa tem.
E esses mecanismos foram adaptados a esta nossa nova realidade, digamos assim?
Foi criado o PEV, o Processo Extraordinário de Viabilização de Empresas, foi revisto agora o PER, o Processo de Revitalização, Especial de Revitalização, foi revisto agora, entrou em vigor vai entrar em vigor daqui a 80 e tal dias, portanto, foi esta semana que foi publicada a lei e foi revisto também o processo de insolvência, numa perspectiva também de facilitar a recuperação de empresas, portanto, a reestruturação do seu passivo dentro do processo de insolvência. Essencialmente isso.
Muito bem. Aproveitando só uma última questão, o Filipe falou do mindset que existe em Portugal. Como é que se muda esse mindset?
Infelizmente, esse mindset, se calhar ao lado de vários outros, é uma questão de tempo e de gerações. Ou seja, mas eu acho que os passos que estão a ser dados são os passos certos. Ou seja, há 5 anos atrás, em qualquer processo de insolvência ou de reestruturação, o Estado, diga-se Estado, o Fisco ou a Segurança Social, recusava-se a negociar. Não, eu quero receber os meus 100%. Resultado prático, em princípio, aquilo ia tudo para o buraco, porque, obviamente, os outros credores não estavam para perder, enquanto o Estado tirava a primeira fatia gorda do bolo. E o Estado já percebeu que, muitas vezes, e depois, obviamente, depois o Estado também não recebia esse bocado, porque depois não havia dinheiro que chegasse nem para isso. E acho que houve já o bom senso de perceber que, não, é melhor receber 50% de qualquer coisa do que receber 100% de zero, não é? E eu acho que os participantes, os bancos também, que originalmente, se calhar, eram muito reticentes em fazer reestruturações, hoje em dia também já percebem para o bem e para o mal. Também já percebem que há muitos casos em que não vale a pena atirar mau dinheiro, como diriam os ingleses, mau dinheiro atrás do bom dinheiro. Mas também já perceberam que há casos onde, de facto, justifica-se dar mais algum apoio, porque, de facto, a empresa tem um plano de negócios credível e também apoiado, eu acho, por esta nova, digamos assim, geração de gestores judiciais, que eu acho que está a ajudar muito nesta frente, especialmente os pequenos empresários, exatamente a construírem planos de negócios sólidos no tipo de procedimentos que o Nuno estava a descrever há bocadinho.
Sem dúvida. E eu talvez só acrescentasse que isso também é resultado, eu acho, que essa tendencial mudança de mindset, mas também pelo aparecimento de investidores. Né? Porque ultimamente Portugal tem sido, felizmente, tal como outros países, onde há algum sobreendividamento habitual no setor privado, e tem vindo a ser alvo de investidores também internacionais importantes e que estão a olhar para esses ativos distress, não é? Esses ativos que estão em situação económica difícil ou já até ativos no contexto de processo de insolvência e que veem ali bons investimentos. Portanto, se eles veem, se fazem isso noutros países, é porque há interesse e continuam, de facto, a fazer grandes investimentos em Portugal.
Muito obrigada. Penso que a conversa tenha sido esclarecedora para os nossos ouvintes. Esperamos encontrar-vos no próximo episódio.